going on a journey. A journey through memory. All you have to do is follow my voice.
So may we start.
Today is going to be an amazing day, and here's why.
It's time I don't consider myself to be a particularly ethical person.
Son of a bitch!
But I am fair.
Budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka 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 snaker.
Your trousers are also equipped with explosives.
My advice is to just be...
Ooh. I'm sorry, did you say just be and then cool or just be cool, James?
Right. You say jump?
Yeah. Yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then he bit a little tongue.
You got this.
Thank you.
You're still alive?
Yes, I think so.
You picked a real firecracker.
I believe it's pronounced. Thank you.
Já viu?
Good morning, Vietnam!
We'll be right back.
Bom dia, bem-vindas, bem-vindos ao Já Ouviu? Temporada 3, episódio 2 do seu programa preferido na Rádio Comunidade FM 106,3. Hoje é dia 15 de abril, 10 e 12 da manhã. Eu sou Fabiano Liporoni e vou te levar por uma viagem sonora hoje, baseada na trilha sonora do filme Clímax, do argentino Gaspar Noé, que vive na França, filma na França, faz filmes franceses e filmes bem exóticos, bem controversos, mas sempre com um toque de genialidade que deixa todo mundo babando, inclusive este que vos fala. Hoje eu vou falar também do Rob Lowe, que é um dos grandes atores dos anos 80, dos anos 90, que está renascendo agora com uma série da Netflix. Vou falar de Fome de Sucesso, que é o filme queridinho da Netflix dessa semana, um filme tailandês muito bom. E vou falar dos 99 anos do grande, de um dos maiores de todos, o Stanley Donen, diretor de Cantando na Chuva, que se vivo estivesse, completaria 99 essa semana. O que mais? Vou falar de Succession, vou falar... Fica aí, você vai ver do que eu vou falar e o que eu vou tocar. Vamos de mais música. A gente começou aqui com Sangria, do Thomas Bangalter, que é um dos 50% do Daft Punk. E agora vocês estão ouvindo aqui embaixo, que a gente ouviu antes, Supernature, do Cerrone. Mas vamos ouvir agora uma versão bem legal de Born to be Alive. E depois o clássico dos clássicos, Pump Up the Volume, com Mars. Aí eu venho para contar do clímax do filme. Por que é tão louco? We'll be right back.
the record when the drum beats go like this.
Oi, gente, você já viu Clímax? Se não viu, se prepara. O filme está na Apple TV, é um filme de 2018, escrito e dirigido pelo Gaspar Noé, que eu estava falando dele, que é um diretor francês. Ele é argentino, nasceu na Argentina, mas foi criado na França. É um dos diretores mais interessantes que temos hoje em dia, é um cara que faz um cinema extremo, nenhum filme dele passa batido, assim, você sempre sai modificado depois de assistir um filme dele, para ser bem educado. Ele faz filmes há bastante tempo, ele é um cara radical, é um cara bem interessante mesmo, seus filmes são ótimos, e Clímax é um desses filmes. E para falar mais do Gaspar Noé, eu vou fazer um top 5 do Gaspar Noé, um top 5 com os meus filmes preferidos do diretor. Em primeiro lugar é o Irreversível, é um filme de 2002, é um filme inacreditável. É uma história de uma mulher que está indo encontrar o marido dela, e eles vão sair para uma balada tal, e vão sair à noite, e ela vai encontrar com ele, e ela é estuprada no meio do caminho. E a cena de estupro é uma das coisas mais radicais já feitas no cinema. É um filme estrelado pelo casal, que na época era um casal da vida real, que era a italiana Monica Bellucci, era casada com Vincent Cassel, que é um ator francês que meio mora no Brasil hoje em dia. E é um filme incrível. Primeiro que ele é contado de trás para frente. E a cena principal do filme fica bem no meio, e aí eles lançaram uma versão do filme contado de frente para trás mesmo, normalmente, e a cena tá lá no meio, onde ela deveria estar. É um filme que todo filme do Gaspar Noé divide muito as opiniões. Esse é um filme ele é muito... Apesar de todos os pesares do filme, eu gosto muito pela ousadia do diretor de contar um filme tão bizarro de trás para frente, assim. O filme já começa com os dois pés no peito e a gente não sabe o que vai acontecer e não espera e fica chocado, e isso é muito bom. O segundo filme dele, no meu top 5, o meu quase preferido, é o Sozinho Contra Todos. É um filme de 1998. Também é um filme que foi o primeiro filme do Gaspar Noé que eu assisti no cinema, e fiquei chocado quando eu terminei de ver o filme. Vi numa mostra de cinema, e depois de uns meses eu fui assistir de novo no cinema com os amigos. Eu não contei nada para as pessoas e levei para ver esse filme, ficou todo mundo, tipo, acaba o filme e você não sabe o que tá acontecendo, fica todo mundo sentado, assim, e é um filme, também, ali já mostrou para que, onde o Gaspar Noé caminhava, para onde ele caminhava, onde ia dar o cinema dele. E Sozinho Contra Todos tem um dos finais mais legais de todos. Ele se passa numa cidadezinha pequenininha, e é a história de um assassino dos primeiros dias dele depois que ele sai da cadeia, depois de cumprir sua pena. É punk e é bom. O terceiro filme do meu top 5 é o Clímax, é o filme que hoje é o tema deste programa, com essa trilha maravilhosa de música eletrônica. E é um filme bem louco, assim, é um filme que eu amo a primeira parte do filme e eu odeio a segunda parte do filme. A primeira parte é a história de um grupo de dançarinos na França, em Paris. Eles estão vão para uma balada depois de ensaiarem o dia inteiro, então eles vão relaxar e vão dançar. É muito legal. E aí eles estão num lugar muito, muito bacana, assim, um galpão, tal, com um DJ tocando uma trilha maravilhosa e todo mundo dançando. E a primeira parte do filme é só os caras dançando, assim, é um grupo maravilhoso dançando, que eu fiquei chocado, assim. Eu falei, puta, tomara que o filme seja inteiro assim, não precisava nem de muita história mesmo. Só que aí no meio do filme ele resolve subverter a história e o filme vira um filme de terror, de horror, de desespero. O filme tá na Apple TV, como eu falei, assista, não vou nem contar o que acontece, assista, porque vale a pena. É uma das maiores, mais radicais quebras de roteiro, assim, do cinema atual, é Clímax, do Gaspar Noé. Outro filme dele, o quarto da minha lista, é o Vortex, é o filme de 2021 dele, que é um filme sobre a velhice, sobre morrer, sobre perda. É um filme legal, eu acho um pouco forçado, assim, mas é um filme bacana, é um filme bonito, principalmente porque ele é estrelado pelo Dario Argento, que é o diretor, talvez o maior diretor vivo de filmes de horror, do Giallo. É o diretor do Suspiria, um diretor italiano muito amado por todo mundo, e ter conseguido fazer um filme com Dario Argento como ator principal já vale qualquer coisa. Tiro todos os chapéus possíveis para o Gaspar Noé. E o quinto filme do meu top 5, dos 5 meus preferidos do Gaspar Noé, é o Lux Eterna, que é um filme feito para... Como posso dizer? Ele é meio que uma propaganda de moda, vamos dizer assim. Só que ele é estrelado por minhas duas preferidas, a Beatrice Dalle e a Charlotte Gainsbourg. E assista esse filme. É um filme lindo, tem uma estética bacana, só que é todo com personagens problemáticos, bem Gaspar Noé mesmo, e Lux Eterna estreou no Festival de Cannes, foi bancado por uma marca de moda, que eu não vou nem contar, porque é legal assistir o filme mesmo, e vale a pena para conhecer o Gaspar Noé, esse enfant terrible do cinema francês, que, se tudo der certo, não vai parar por aí, vai continuar mandando muito filme bom pra gente assistir, porque, ó, o cara é dos bons. Mas vamos ouvir mais música? Vamos ouvir agora duas do Doppelkraft, que é Superior Race e Technic 1200. E aí eu volto.
Comunidade FM e a hora certa.
10:39.
Se você quer sucesso, continue ligado.
Apoio Cultural.
Vila Carnes dos Irmãos Bertoc. Tradição e qualidade. No Vila Carnes você encontra as melhores carnes e muito mais. Peixes, frangos, camarão, salsichas, pão de alho, temperos e grande variedade de frios. Salames, presunto e queijo. Vila Carnes, Rua Malaquias Guerra, número 374, Centro, São Pedro, São Paulo. Encomendas e delivery 19-3483-2016, 19-98951-3220. Vila Carnes dos Irmãos Bertoc. Tradição e qualidade.
Casa de Ovos Delivery. Entregamos rapidinho em sua casa. Ovos fresquinhos. É só ligar. 9-9148-5392. Tem promoção de segunda a sábado. Temos azeite, castanhas e café mineiro. Rua Luiz Lunardi, número 115, bairro Vila Rica. Casa de Ovos Delivery. Ligou, chegou!
Reformar e economizar parecem duas coisas distantes para você. Aqui na Casa do Eletricista você não precisa se preocupar com isso. Toda linha de materiais elétricos você encontra aqui. Atendemos a sua obra do começo ao fim. Temos postes de energia, containers, munques, caçambas e energia solar voltaica. E neste mês de abril, mês de aniversário da Casa do Eletricista, quem ganha o presente é você, cliente amigo. Toda linha de materiais elétricos em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Venha festejar com a gente. Casa do Eletricista. Fone 19-3481-1122. Zap 99922-2444.
JLN Marmoraria. Trabalhamos com soleiras, peitoris, granitos, escadas, pias, balcões, jazigos. Faça seu orçamento com a gente. Rua Olavo Bilac, número 316, bairro São Benedito. Fone 019-3483-0707. 3483-1515. Celular 019-99780-8262. E-mail jlnmarmoresegranitos@hotmail.com.
Essa é uma convocação. O Brasil precisa que você entre para o combate. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra. Isso é uma guerra. Você é responsável pela sua casa, por avisar seus vizinhos e por ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja sua família. Saiba mais em saúde.gov.br.
Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Todo sábado na Comunidade FM 106,3 tem Sábado Samba.
Linda no salto, que coisa louca. Segura esse brilho, vou tirar a tua roupa.
Sábado Samba.
Levanta a barra da saia, ê.
O melhor do samba e pagode com Adalto. Sábado Samba, aqui na Comunidade FM 106,3, a FM do coração de São Pedro.
Comunidade FM.
Oi, gente. Você já viu Fome de Sucesso? Essa semana eu postei no blog, fiz vídeo tal sobre esse filme, e é o novo queridinho da Netflix. É um filme tailandês, é bem bacana. É um filme que, assim, na minha humilde opinião, podia ser muito melhor, mas é um filme bom. É um filme muito bem dirigido. Eu ia falar o nome do diretor, mas eu não consigo. Sitsiri Mongkolsiri. E o elenco, então, é mais difícil ainda. Tailandeses. Ainda não aprendi tailandês. Quem sabe uma hora. Mas é um filme bacana. É um filme... É um drama quase suspense. Ele flerta um pouquinho com suspense, mas é um dramão. bacana sobre onde a culinária, a gastronomia tem um papel importante, porque é a história de uma cozinheira bacana, uma moça esforçada, olha que legal, uma moça esforçada é ótimo, né? Mas ela é uma cozinheira, trabalha no restaurante da família dela, onde o pai criou o restaurante, e tem ela, mais os irmãos todos, que ela trabalha pra caramba pra sustentar todo mundo e fazer com que os irmãos consigam estudar e tal, não precisem trabalhar igual ela. E um dia ela tá fazendo sua comidinha lá no seu botequinho, no restaurante da família, e um cara vai almoçar lá, adora a comida que ela faz, dá o cartão dele e fala assim, ó, você é muito boa, você tem que trabalhar comigo, e manda ela procurá-lo no restaurante que ele trabalha. E ela vai, obviamente, curiosa, chega lá e é um super restaurante moderno, uma cozinha maravilhosa, e ela entra, fica impressionada com tudo que ela vê e tal. E ele manda ela esperar na cozinha, ele vai se trocar, de repente chega toda a brigada, todo mundo, todos os assistentes de chefes, né? Todos bem vestidos ali, tudo preparadinho e tal, até que entra o super chefe, dono do lugar, que é o chefe mais famoso da Tailândia. O cara que inventa coisas e faz shows, os eventos dele, os jantares dele são quase performances de arte, assim, é bem legal. E ela fica impressionada com o cara que ele manda. Tem duas pessoas, tem ela e um outro potencial chefe para ser contratado pelo restaurante. Ele manda os dois fazerem a mesma coisa e ela arrasa, assim, já no primeiro teste ela mostra que veio e ela é contratada e começa a trabalhar no fogo. Como ele fala, ela dá um show no fogo, assim, ela sabe, na Tailândia tem muita comida da Tailândia é flambada, é queimada, é arroz frito, é macarrão frito, então o fogo na Tailândia, na cozinha, como a gente vê no filme, é um personagem muito especial na culinária toda, né, na gastronomia, e ela é, tipo, arrasa no fogo e ela é contratada, e a relação dos dois começa ficar bem interessante no filme, porque ela é aquela cozinheira de comida familiar, de comfort food, de comida feita com carinho da família, ela nunca foi numa escola de culinária, nunca aprendeu cortar julienne ou sei lá o quê, e é tudo que ela conhece de trabalhar, de dicas do pai, da avó, da mãe, e isso vai se contrastando muito com o estilo desse chefe super famoso, que é aquele chefe que é o popstar que a gente tanto vê hoje em dia, né? E por mais que ele tente transformá-la, fazer com que ela trabalhe do jeito que ele quer, que ela faz, obviamente, porque ela não quer perder o emprego, ela ganha bem e tal, e consegue dar uma vida melhor para a família, o pai vai para o hospital, não sei o quê. Quanto mais ela vai se descobrindo na cozinha através dele, mais a gente vê, e ele também vê, que eles são diferentes, que eles são extremos opostos mesmo. E essas diferenças vão mostrando. É uma metáfora meio óbvia, assim, meio rasa até. Na verdade, o filme todo é meio, podia ser mais interessante exatamente por isso, porque é tudo muito superficial, assim, apesar de a história ser muito bem contada, o filme é muito bem dirigido e tal, mas podia ter um pouquinho mais, sabe, se cutucar um pouquinho mais. Mas Fome de Sucesso funciona por isso, assim, por quase ser uma crítica social, mas na verdade é uma crítica muito também a esse popstar da cozinha de hoje em dia, ao chefe que faz show e cozinha bem, o cara cozinha bem, todo mundo gosta da comida dele, mas aí o povo pergunta, será que a gente gosta mesmo da comida dele, ou a gente se acostumou a comer a comida que ele faz porque ele é famoso e rico e todo mundo... E é quase um status você falar que foi no Hunger, que é o restaurante dele, né? Então, Fome de Sucesso é bem legal. Se você curte culinária, você vai gostar muito do filme. Se você não curte, você também vai gostar do filme, porque não é um filme só sobre comida. Não fala de como faz o peixe, como faz o caldo, não sei o que. Não é nada disso. É um drama bom, assim, que, como eu falei, é quase um suspense. E é o filme que a Netflix apostou tudo essa semana e tá em tudo quanto é lugar e todo mundo assistindo. Então corre, assista, porque vale a pena. Vamos de música? Vamos ouvir agora Kid Smile com Dick Matais, que é, acho que é a minha música preferida da trilha. E depois Neon com Voices.
A condition, illness that will leave you all legs shaking, your walls trembling, and all you will need to hear is the bed rumbling. Don't act like you've never wondered what a good dick can do. I see you looking at hands, feet length, trying to figure out whether it's blessed or not. Cause we all know this shit is a weapon. A weapon of mass pussy destruction. It will make you go places you've never thought you'd go. We all been there. Nobody is immune. This is a real condition. You disturbed. You can't focus. And all you think of and about is the moment you will be back home and get it.
Catch disease.
Já viu Succession? Eu sei que eu falo demais dessa série aqui no Já Ouviu. Eu sei que... Sim, eu sou fã. Eu... Não tem como não falar de Succession. Série da HBO Max, que está em sua última temporada, em sua quarta e última temporada. É aquela série meio que baseada no Trono Manchado de Sangue do Shakespeare, que é a história da família Logan, família Logan Roy, que é o chefão da família, o Logan Roy, vivido pelo Brian Cox. A família Roy a família mais poderosa da mídia dos Estados Unidos. Eles são donos de tudo, de mídia, de canais de televisão, de cinema, de navios de cruzeiro, e jornais, revistas, tipo o que a gente já teve aqui uma época, ainda tem, né? E de repente o cabeça da família, o pai de todos, o Logan Roy, o cara que mais fala palavrão na televisão dos Estados Unidos, nas séries americanas, resolve sair fora e os filhos dele começam se agilizar para ver quem vai ficar no lugar. Só que isso lá na primeira temporada. Só que o que acontece é que com esse agito todo de sucessão, que é o título da série, né? O Logan Roy fica perdido por um lado, não que a gente perceba, porque ele é um personagem super forte, super poderoso, então ele é um cara que meio que não tem falhas, assim, sabe? A gente não percebe que ele não pode deixar as pessoas perceberem que ele tá perdido de alguma forma, mas ele tá e não sabe o que vai acontecer com seus filhos. O filho preferido dele, o Kendall, é um loucão, e ele aos poucos vai percebendo cada vez mais que talvez não seja o filho ideal para ficar no lugar dele, como ele sempre achou que fosse. Ele tem um filho mais velho que, tadinho, esse é o mais perdido de todos, que é o Connor, que quer ser presidente dos Estados Unidos e não sabe nem o nome dele direito. E ele tem mais dois filhos, a Shiv, que é maravilhosa, que para mim talvez seja a personagem que eu prefiro, pelo menos hoje em dia, assim. E tem o Roman, que é o filho mais novo, é o filho mais loucão, assim, mais... Não sei se é o mais loucão, porque são todos muito bizarros, assim, são personagens bilionários perdidos, assim, sabe? É uma coisa bem, bem louca mesmo. E a série é muito, muito, muito bem escrita. É uma série que ganha prêmios, os maiores prêmios da TV dos Estados Unidos. Succession já ganhou todos eles. E eu tô falando dela de novo porque tá no ar a quarta temporada, que é a última. E domingo passado foi ao ar o terceiro episódio da quarta temporada, que é com certeza, um dos cinco episódios mais importantes da história de séries produzidas nos Estados Unidos. O terceiro episódio da quarta temporada de Succession é uma aula de como se escrever ficção, como revolucionar alguma coisa que está muito em voga hoje em dia. Todo mundo assiste série é mais importante que cinema, se bobear, sabe? Os caras estão há um tempinho tão conseguiram com que as séries produzidas atingissem um nível de importância, o mesmo nível do cinema dos Estados Unidos. Hollywood está batendo de frente, na verdade não está batendo de frente, porque Hollywood começou a produzir essas séries, né? E Succession é aula, todo episódio é uma aula. Os seus personagens são aulas de criação, seus roteiros são aulas, e o episódio 3 é uma aula de como dirigir uma série, de como escrever uma série e de como os detalhes importam. Tem uma cena do que a gente vê de longe, o motorista de carro do Logan Roy, do pai de todos da série, assim, no aeroporto, que é uma das coisas mais lindas que eu vi na televisão ultimamente. E assim, você vê de longe, o cara não fala nada, é incrível. São detalhes que são aulas de como se fazer, como contar história no audiovisual hoje em dia, impagáveis. Então, se você não assiste depois de tudo isso, vai assistir. É série boa, sabe? Série que você fica chocado de assistir cada episódio. É um drama absurdo. É uma novela, sabe? É um melodrama, só que elevado à última potência do desespero e do gente gritando. Vida de bilionário, cara. Vida de bilionário. Não tem nada pior que bilionário, né? Aquele povo bem... que não tá nem aí com nada, né? E nessa série a gente vê exatamente como esses caras vivem, como eles pensam. E olha, deu pano pra manga. Vamos de música? Vamos... Putz. Suburban Nights e depois minha preferida da vida, Widow Licker, do Aphex Twin. We'll be right back.
We'll be right back.
gente, lembra do Rob Lowe? Aquele ator bonitão que nos anos 80, 90 foi o grande galã de Hollywood. O cara envelheceu bem, casou, tem um monte de filho, continuou, não parou, ele sempre trabalhou, né? Virou um daddy bonitão, não sei o quê, e agora essa semana estreou com ele. Ele começou, na verdade, um tempinho atrás, fazer vários vídeos com os filhos dele, e agora estreou na Netflix uma série que se chama Instável, que ele criou com o filho dele, o John Owen Lowe. E é bem legal a série, é uma série, é uma comediazinha bonitinha, assim. Ela parece série da Apple TV, essas séries que misturam comédia com drama pessoal, assim, mais sérias que engraçadas. Mas essa é bem legal, assim, é uma comédiazinha que fica bem no limite, assim, de não se tornar um drama, né? Então, e a história do filho do Rob Lowe, que vive o Jackson, que é filho dele mesmo, do próprio Rob Lowe na série, que faz o Ellis Dragon, que é um cara genial, um cientista muito absurdo, assim, que criou uma... Ele descobriu uma forma de transformar CO2, gás carbônico, em concreto. Loucura, assim. Tipo, para revolucionar para salvar a humanidade mesmo. Só que a esposa dele morreu. E a esposa sempre foi a grande parceira, companheira dele de tempo todo, eles cresceram juntos, namoravam desde sempre, não sei o quê. E quando ela morre, ele fica muito perdido, fica instável, que é o título da série. E o povo da empresa dele começa a ficar muito preocupado, porque ele tá super perdido, sabe? Ele não consegue trabalhar direito, aí os investidores ficam preocupados. E aí a mulher, que não é sócia dele, mas é a grande, sei lá, ela deve ser a CFO da série, da companhia dele, consegue trazer o filho dele para passar uns dias com ele. Na verdade, um dia, só ele inventa uma história e tal. E o Jackson, o filho dele, volta. E ele ama muito o filho, ele gosta de ter o filho por perto, ele não entende por que o filho não está sofrendo com a morte da mãe, mas o filho explica que ele sofreu de outra forma. Só que o filho renega toda a fortuna, todo o sucesso do pai, mora numa outra cidade bem longe, tentando ser flautista, e falha miseravelmente. Só que o filho também fez faculdade, ele é um cientista super bacana também, seguiu os caminhos do pai, mas quis se afastar tocando flauta. E aí, quando o filho volta para casa, em princípio a vida do bilionário, do Ellis Dragon, vivido pelo Rob Lowe, começa a entrar um pouquinho mais nos eixos. É uma série bacana, e por isso, por ter o Rob Lowe de volta, eu vou fazer um top 5 do Rob Lowe. E o primeiro filme do meu top 5 do Rob Lowe é o grande, o maravilhoso Vida Sem Rumo. É um filme de 1983, do Coppola, que é uma história de uma gangue de caipiras, assim, de moleques em Oklahoma. E assim, o elenco do filme é assim: Matt Dillon, Ralph Macchio, C. Thomas Howell, Rob Lowe, Patrick Swayze, Tom Cruise, Emilio Esteves. Eram só todos os principais atores jovens da época estão no elenco desse filme, que é um classicaço, maravilhoso, imperdível, Vida Sem Rumo, do Coppola. O segundo filme do Rob Lowe do Top 5, é o primeiro ano do resto das nossas vidas, tá na HBO Max para ser visto, é um filme de 1985, anos 80 foi muito, o Rob Lowe foi muito feliz nos anos 80, esse é um dos filmes mais importantes da época, olha o elenco também, de novo o Emilio Esteves, o Andrew McCarthy, Judd Nelson, a Demi Moore, a Ally Sheed, a... cadê o diretor aqui? Dirigido pelo Joel Schumacher, é um dos filmes mais legais, assim, onde sete super amigos começam a sofrer porque eles estão naquela fase de passar de adolescente para adulto. E lá nos anos 80 era mais cedo ainda, hoje em dia demora mais. Mas esse filme é incrível, St. Thelma's Fire, é imperdível. O terceiro na lista dos top 5 do Rob Lowe é o Sobre Ontem à Noite, About Last Night. É um outro filme dos anos 80, de 86, dirigido pelo Edward Zwick. É um filme, de novo, com a Demi Moore. É um filme, de novo, sobre descobertas, sobre crescimento, baseado numa peça do David Mamet, que é um escritor e diretor incrível. É um filme também imperdível, também está na HBO Max, Sobre Ontem à Noite, About Last Night. Outro filme do top 5 do Rob Lowe é Um Hotel Muito Louco. É um filme onde eu vi lá em 84 que o Rob Lowe podia fazer comédia também. É um filme bem tosco, mas é engraçado. Tem uma premissa boa, que é a história o Rob Lowe faz o filho do dono de um hotel que pira, e tem a Natasha Kinski, tem a Jodie Foster, o pai dele é o Bo Bridges, tem o Matthew Modine, também é um elenco incrível, é dirigido pelo Tony Richardson, é um filmão muito legal, não tá em lugar nenhum para ver, esse é incrível, estranho demais. E no top 5 tem também The West Wing, aquela série muito legal sobre o presidente dos Estados Unidos, que era com Martin Sheen, a Allison Janney, e o Rob Lowe tava lá, não fez a série completa, mas ele fez muita coisa muito legal no West Wing, e onde mostrou, assim, foi quando o Rob Lowe, foi o primeiro super sucesso, eu acho, pelo menos para mim, do Rob Lowe na televisão, fora cinema mesmo. E esse é meu top 5 do Rob Lowe. E assista Instável na Netflix com Rob Lowe e seu filho. Vamos de música? Vamos de Wild Planet e depois o clássico dos clássicos, dos clássicos, dos clássicos, Tainted Love do Soft Cell. We'll be right back.
tainted love.
Oi, gente, essa que vocês estão ouvindo aqui é Tainted Love com Soft Cell, que é um dos clássicos da música eletrônica de todos os tempos, né? Mas a versão original dessa música é uma versão de 1964 da Gloria Jones, que é uma cantora americana incrível, que no final dos anos 60 foi morar nos Estados Unidos, na Inglaterra. E essa versão dela de 64 não vingou, é incrível. É uma música escrita e produzida pelo Ed Cobb, que era um arranjador super bacana da época da Motown, e gravou em 64 essa música, lançou em 65. Aí a Gloria Jones foi morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, casou com Mark Bolan do T-Rex, um dos maiores artistas ingleses dos anos 70. Eles regravaram essa música, ela regravou essa música produzida pelo Mark Bolan, que era um produtor de rock and roll, né? E também não rolou. É engraçado, né? Em 73. E aí, lá em 81, Soft Cell foi apresentado essa música e eles estavam comecinho de carreira, tinham lançado uma canção, só uma memorabilia, não tinha feito sucesso, e resolveram gravar, fazer uma versão toda new wave de Tainted Love, e a música explodiu. Soft Cell virou uma das bandas mais de sucesso da época, né, dos anos 80, da new wave inglesa, e Tainted Love virou uma das músicas mais conhecidas de todas. E agora vamos ouvir a versão original de Soft Cell com a Gloria Jones, para vocês terem ideia da diferença da original para essa música toda eletronicazinha, linda demais, Soft Cell de 1964. Ouve aí.
Sometimes I feel I've
Oi, gente. Vou falar de Stanley Donen, diretor extraordinaire. O cara estaria completando 99 anos essa semana, dia 13 de abril. Ele faleceu em 2019, mas é um cara que tem que ser sempre lembrado e relembrado, porque ele dirigiu talvez o meu filme americano, não, mentira, não é o meu preferido, mas é um dos meus filmes americanos preferidos da vida, que é o Cantando na Chuva, que pra quem acha que é só aquela cena do Fred Astaire dançando e cantando na chuva, tá bem enganado. O filme é um grande filme sobre fazer filme, sobre cinema. Conta exatamente a história da passagem do filme mudo para o filme falado. Então, no meu top 5 do Stanley Donen, o primeiro é, sim, Singing in the Rain, Cantando na Chuva, filme de 1952. Está disponível na HBO Max. Eu falo que a HBO Max é boa. Aliás, a HBO Max muda agora de nome para Max, porque junta Warner, HBO e... que mais? Discovery, e vira Max. Então, imagina o que vem por aí, né? Gigante. Espero que não aumentem o preço da assinatura, porque eu peguei uma boiada no lançamento muito boa. Espero que continuem, né? Boiada não, né? Foi promoção deles e promoção infinita, né? Para sempre. Espero que não termine com a mudança de nome. Mas Singing in the Rain, primeiro do top 5 do Stanley Donen, tá na HBO Max. O segundo filme dele, ele é um diretor tão classicão, assim, tão bom, que os elencos dos seus filmes eram, tipo, o segundo filme que eu gosto muito dele é Cinderela em Paris, que é com Audrey Hepburn e o Fred Astaire, que é o Fred Astaire como um fotógrafo de moda que descobre um rosto novo para uma revista de moda onde ele trabalha, que é ninguém mais, ninguém menos que Audrey Hepburn, que era uma vendedora de uma loja de livros, assim. Então é uma comédia romântica daquelas lindas, assim. E o Stanley Donen é um cara que ele era, além de diretor de fotografia, ele era coreógrafo. Os primeiros filmes mais legais dele ele dirigiu com o Gene Kelly e sempre coreografias nos filmes, né? E a gente vê muito disso mesmo. Cantando na Chuva foi dirigido pelo Gene Kelly. Cinderela em Paris não, mas tem o Fred Astaire, então, tipo, oi, né? Outro filme dele, que é um dos filmes da minha infância, era um filme que passava muito na Globo na época e eu assistia sempre, é Os Sete Noivas para Sete Irmãos. É um filme de 1954, que é uma comédia romântica musical, imagina, Sete Noivas para Sete Irmãos, esse é o filme. Demais, assim, se você não viu, assista, tá aí na Prime Video esse filme, vale muito a pena, daqueles filmes felizes dos anos 50, que pós-guerra, assim, quando o mundo tava voltando à vida, assim, e divertidíssimo, comédia romântica musical, não precisa mais nada, né? O próximo filme dele, do Top 5, é o Arabesque, que é um filme com o Gregory Peck, que é meio que... é com a Sophia Loren e tal, e é meio que um personagem que é... com certeza foi inspiração pro Robert Langdon do Tom Hanks no Código da Vinci, quer dizer, pro livro, né, pro Código da Vinci, depois os filmes Código da Vinci, que o Gregory Peck faz um professor universitário que tem que ele tem que ajudar a descobrir códigos para uma trama, intriga internacional, é o máximo. Arabesque é daqueles filmes de ação que é meio que cópia de Hitchcock, que não é tão genial quanto o Hitchcock, mas é filme super que pode ser visto com com garantia de qualidade, né? E o quinto do meu top 5 do Stanley Donen é Indiscreto, é um filme da Prime Video. Não é um dos melhores filmes dele, mas tem o casal principal do filme é o Cary Grant e a Ingrid Bergman. Não precisa de mais nada, né? O filme está na Prime Video, é um filme de 58, é incrível, lindo, e a Ingrid Bergman maravilhosa. Qualquer filme com a Ingrid Bergman a gente tem que assistir, então eu tinha que colocar esse filme aqui. Eu até tirei um outro filme dele que eu tinha colocado na lista, que é um filme com o Frank Sinatra, com o Gene Kelly, que é o Atração Perigosa, o On the Town, imagina Atração Perigosa, On the Town, um filme de 1950, e essa década de 50 do Donen, é incrível, filmes imperdíveis e sucesso total, né? Viva Stanley Donen, 99 anos, estaria completando agora, dia 13 de abril. Vamos ouvir mais música e eu já vou me despedindo porque já são 11h51, vai dar pra ouvir o quê? Duas músicas? Então vamos ouvir Gary Numan, Daft Punk, Little Louis, se der, e sábado que vem tô de volta com Já Ouviu, terceira temporada, ano 3. Obrigado quem ficou até aqui, obrigado quem volta sábado, e você encontra os outros episódios todos online, é só procurar Já Ouviu na sua plataforma de áudio preferida que tem lá. Valeu, beijo, tchau. Thank you.
Krishna! Hare Krishna!
To be a particularly ethical person.
Son of a bitch!
But I am fair.
Budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka 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 snaker.
Your trousers are also equipped with explosives.
Oh. My advice, just be...
Ooh. I'm sorry, did you say just be and then cool or just be cool, James?
Right.
You say you felt that?
Yeah, yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then he bit a little tongue.
You got this.
Thank you.
You're still alive?
Yes, I think so.
You picked the real firecracker.
Leave it pronounced. Thank you.
Já viu?
Good!